Está começando mais uma edição do podcast Eu Acredito em Fadas. Falando muito sério, pra você que é fã de música boa, realmente gosta de ouvir música legal, principalmente se for uma pessoa eclética, você precisa conhecer o álbum que eu vou falar hoje. Então, de qualquer forma, se você gosta de, pô, gosto de música, ou simplesmente, gosto de músicas like do Grammy, simplesmente gosta de música pra viajar de carro, pra caminhar, ou até pra correr, ou música pra qualquer coisa. Literalmente, tem música pra tudo nesse álbum e eu vou falar dele hoje. Então, se você gosta de música excelente, fica nesse podcast. E assim, pra quem não tava no planeta em julho de 2022, ou simplesmente não tinha ideia, não sabia desse fato, a Beyoncé lança um álbum intitulado Renaissance, primeiro ato, né? E é um projeto dividido em três partes, em que teremos o ato 1, ato 2 e ato 3. No primeiro ato, ela traz a temática em músicas da era Vogue, que nada mais era que a cultura da ballroom, que são bailes feitos por pessoas negras e minorias, num lugar onde eles poderiam se sentir seguros, né, pra dançar, pra se expressar. E aí, dentro desses bailes, foram criadas muitas premiações pra diferentes categorias. E isso vem até hoje, né? Hoje tem um movimento muito forte pra trazer o Vogue, e é muito legal ver as pessoas praticando e a cultura do ballroom sendo celebrada. E a Beyoncé veio trazer celebração nesse álbum. É importante a gente pontuar que ali nos anos 70, quando a Madonna traz elementos da cultura Vogue para a música dela e acaba vindo para o mainstream, ela e esses outros artistas acabam por fazer um pouco do embranquecimento, né, do que era esse movimento, porque não eram fits, né, com esses artistas, eram só uma artista ou outros artistas trazendo esse movimento à tona, né? Claro que tem uma importância, mas o que a gente vê ali é uma ideia do movimento, né? Um recorte desse movimento, até porque as minorias e as pessoas negras não eram aceitas em outros lugares, né? Em alguns bailes, inclusive, as pessoas eram proibidas de entrar, né, sem uma reserva e tal. Então, assim, tem todo esse recorte do momento em que aquilo foi vivido também. Inclusive, a gente tem um episódio aqui do Fadas falando só sobre a cultura Vogue e as ballrooms. E o episódio é incrível. Eu vou deixar o card dele aqui pra vocês verem. É sério, quem puder, escute lá, porque esse episódio fala muito de como foi criada essa cultura, projeto social que acontece na comunidade de Heliópolis, lá em São Paulo, falando desse movimento, né? Então é muito bonito esse episódio. Inclusive, esses tempos eu até estava escutando de novo, porque eu adoro. Então, nesse ato 1 da Beyoncé, ela acaba dando luz a um gênero musical que foi embranquecido ao longo do tempo, né? Que foi o Vogue. Então, o álbum nada mais foi do que uma celebração para esse gênero musical e para essas pessoas que construíram esse gênero. Há muitas mãos e muitos pés, muito kikiki, e foi incrível. Mas aí a gente descobre que a Beyoncé estava fazendo esse trabalho com outros gêneros musicais também, né? Ela genialmente traz outro gênero que também foi embranquecido e que a gente não tinha ideia, né? Que era o country. E agora, ela traz de forma excelente o ato 2, chamado Cowboy Carter, né? Que Carter é o sobrenome dela. E, cara, é muito bizarro o quanto ela consegue fazer um negócio inventivo, né? Um negócio que tu escuta e é, ao mesmo tempo que é um gênero que a gente já conhece, ele é diferente de muita coisa que a gente ouviu. É muito bem construído, muito bem produzido e é muito legal de ouvir. E é muito louco, porque imagina que uma artista grande, sei lá, do Brasil, vamos ver a Ivete Sangalo, ela pega e vai pro sertanejo, né? Imagina, cara, que loucura que ia acontecer. E foi isso exatamente o que a Beyoncé está fazendo agora, né? Uma das maiores artistas, não só dos Estados Unidos, como do mundo, bota a luz num gênero que era pouco explorado pelas pessoas pretas, né? Então, era até uma visão limitada que a gente tinha. Para pontuar, Renaissance, ele faz alusão à Renascença, né? Que foi aquele período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, em que os artistas se apropriaram de alguns conhecimentos, principalmente daquela visão greco-romana, né? Então, os pensadores falaram, pô, não, mas isso aqui é nosso. Então, olha que poderoso, né? E demorou muito tempo pra gente saber que esse projeto da Beyoncé era dividido em três atos, né? Então, a gente não tinha muita noção do porquê dos nomes e agora a gente tá tendo, né? E eu tô falando isso apesar dela ainda nem ter anunciado o ato 3. Mas a gente tem uma previsão e eu vou contar pra vocês que previsão é essa do que pode ser esse próximo gênero musical. Logo após a Guerra Civil lá nos Estados Unidos, ser cowboy era uma das únicas vagas disponíveis para homens negros que não queriam ser ascensoristas, entregadores ou outras vagas semelhantes. E atualmente tivemos a revelação da existência country africano em países como Nigéria, Quênia, Suazilândia e Costa do Marfim, reforçando a presença negra na criação do gênero. Esse álbum é um lembrete de que o Velho Oeste foi embranquecido pelos livros, filmes, westerns, apagando milhares de cowboys negros da história. E o country, ele não é exatamente um equilíbrio branco na balança que tinha do outro lado, o insustentável peso do blues. E tem feats com grandes nomes do country, e é legal porque a Beyoncé, ela trouxe referências bem antigas mesmo, como Willie Nelson, que é aquele cara das tranças, não sei se vocês vão lembrar de alguns filmes, e a Dolly Parton, né, que é a Dinda da Miley Cyrus, pra quem não sabe, que é uma grande cantora ali de country dos Estados Unidos. Ela é praticamente, tá, a Roberta Miranda dos Estados Unidos, pra quem não tá muito, muito ligado. Tem feats também com vozes da nova geração, como Miley Cyrus, uma das melhores músicas da carreira das duas, e também o Post Malone, né, que traz uma coisa um pouco diferente pro álbum. Mas mesmo assim, todas as 27 músicas conseguem ter uma sonoridade única e uma construção muito legal e muito diferente de tudo que a gente tá acostumado atualmente. Pra quem gosta de música bem produzida, pode ser que se surpreenda, né, especialmente se ouvir o álbum ali de fone, porque tem muita estilização, tem muito instrumento, tem cavalo troteando, rádio sendo trocado, sino, etc. É bem legal de se escutar, assim. O mais legal disso tudo, ao meu ver, é que o ato 3 possivelmente vai ser rock, que foi um dos gêneros musicais aí também embranquecido pela história ao longo do tempo. Porque se a gente for pensar mesmo, Elvis Presley, ele é só cantar, mas ele tinha referências ali de uma banda, do lugar onde ele morava e da família dele, né? Então tem uma parte ali, realmente a gente vê que, por exemplo, né, o Elvis Presley, ele tem essas referências negras muito fortes, né? E que nem eu tô falando, mesma coisa da Madonna, isso não tira a questão ali de dar luz, né, a trazer um gênero pro mainstream. Ele só não mostra todos os lados da história, né? É muito legal ver uma artista do tamanho da Beyoncé dando luz a isso, uma vez que isso realmente aconteceu na história. É aquela frase, né? Um povo que não conhece sua história tá fadada a repetir ela, né? Tem uma thread que apareceu no Twitter, até é importante, se vocês gostam de algum artista, botem o nome dele lá e bota a thread do lado, que eu acredito que vocês podem acabar se surpreendendo. Mas teve um menino que descobriu que a primeira música é American Requiem. Eu fui pesquisar a palavra aqui, que era Requiem, né? E aí, Requiem, na verdade, é um termo que em latim significa música para defuntos. E a primeira música é essa, né? A última música é Amém. Aí tem uma teoria que diz que o álbum é meio que um funeral, né? Um ritual de funeral pra tudo que tinha aí no country, que representava, porque realmente, se for pensar, nos últimos Grammys, os álbuns que ganharam de melhor álbum era tudo gente branca, assim, não tem muita representatividade de pessoas pretas no country, de fato. E aí na última música ela tá rezando como se a missa tivesse acabado. Então isso é, assim, gigantesco, e eu acredito que ela tá fazendo todos os gêneros musicais, e dessa vez eu acho que o Grammy vai ter que engolir e dar álbum do ano pra ela, porque não tem como dizer que essas 27 músicas não merecem o melhor álbum do ano. Mas eu acho que é isso, deu pra dar uma luz um pouco desse álbum, né, que é maravilhoso. Se inscreva no Spotify ou segue a gente no Instagram, aonde você estiver vendo ou escutando esse podcast, e dá sua opinião também, o que você achou do álbum, né? O que você gostou? Eu já tô aqui prontinho, ó, com meu chapéu e com a minha cela. E é isso, vamos lá e depois me diz o que você achou. Se você ainda não conhecia esse álbum, se ainda não escutou, vou ficar bem feliz de ouvir a tua opinião, tá? Então é isso. Como é que fala aqui no Rio Grande do Sul? Os vizinhos vão acordar tudo. Mas é isso. Tchau, gente. Fiquem bem. E escutem. Assistem lá que o álbum é muito bom. Escuta a música da Miley. É isso, galera. Beijo pra quem é de beijo. Abraço pra quem é de abraço. Lá tá o quadrinho que eu ganhei de aniversário ano retrasado, na verdade. Do Fadas, né? Obrigado a todo mundo que me deu. Eu vou começar a usar ele agora. Toda vez que gravar o podcast, vai ter ele lá, tá? Valeu, galera. Beijos.